Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Estúdio Cast, nosso programa semanal aqui diretamente da fábrica de conteúdo do Grupo Estúdio, trazendo conteúdos relevantes que agreguem na sua vida profissional, na vida do seu negócio, da sua empresa, trazendo sempre novas dicas. Então, para a gente começar bem a semana, né, nosso tradicional encontro de segunda-feira, eu sou Maurício Peixoto, tenho aqui comigo o Matheus Machado. Bem-vindo, Matheus, a estreia do...
Obrigadão, Maurício, uma boa noite, pessoal.
Maravilha. Então, para quem está nos acompanhando, já aproveita, já deixa teu like, te inscreve para continuar acompanhando sempre que a gente postar uma atualização. Se não estiver gostando, deixa o dislike também, dá um feedback, participa já que está aqui, né? Para a gente poder até ter uma noção se o nosso conteúdo está sendo legal ou não. E para a gente falar, então, um pouquinho de boas práticas corporativas, de boas práticas no meio empresarial, a gente tem nosso convidado aqui, Nélcio Monteiro Filho, head da Estúdio Agro, né? E por muito tempo diretor de operação do Grupo Estúdio. Bem-vindo, Nélcio.
Obrigado, Maurício. Tudo bem, Matheus? Boa noite aí, pessoal.
Maravilha. Seja, fica à vontade aí. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Nélcio, para a gente contextualizar o pessoal um pouquinho, né? Tu que não é tão comercial, então não costuma aparecer muito. Para a gente falar na parte de gestão, para o pessoal entender de que maneira a gente pode agregar valor hoje, queria que tu começasse contando um pouquinho como é que tu ingressou no Grupo Estúdio e o teu papel na empresa durante esses 25 anos no qual ela existe.
Tudo bem, Maurício, vamos lá então. Bom, eu cheguei aqui, na verdade, eu era estagiário, nós éramos uma empresa, na verdade, um escritório de advocacia, e eu, na época, não tinha ainda financeira, né? Então, eu gostava muito, sempre gostei muito de números, e eu comecei uma trajetória no financeiro do escritório de advocacia. Aí, eu peguei todo o crescimento aí do Grupo Estúdio, começando com o Estúdio Fiscal, onde nós tínhamos um produto muito bom, e nós tivemos uma estratégia de expansão um pouquinho, como é que é, nós tínhamos um bom produto, mas nós não tínhamos cliente e éramos muito pequenos, né? Uhum. Então, nós fizemos uma estratégia de expansão onde nós criamos franqueados e, com isso, abririam portas para grandes clientes. Depois de 6 anos daí atuando na parte de financeiro, eu fui convidado para ser diretor operacional da Estúdio Fiscal. Por aí eu fiquei em torno de uns 8 anos. Aí,
isso a gente está falando de que ano, mais ou menos?
Sou meio ruim de ano, Maurício, mas vamos lá. Os primeiros 6 anos aí, estou com 35, com 19 anos, entrei no grupo, fiquei 6 anos no financeiro e aí fiquei mais ou menos uns 8 anos de diretor operacional da Estúdio Fiscal e das novas empresas que foram abrindo.
Legal. Antes de ser franqueador, então?
Antes de ser franqueador. E aí, o que que aconteceu? Depois disso, eu saí um pouquinho, aí nós já tínhamos muita empresa dentro do grupo e eu cuidei um pouquinho do compliance. E aí surgiu a oportunidade de vir ser head da Estúdio Agro. Aí eu assumi essa função aí de head e fico ainda com a auditoria financeira do grupo como um todo.
Isso a gente está falando de 17 anos, mais ou menos?
17 anos, 19 menos 35 aí.
Ah, eu não vou me complicar aqui, então o pessoal, caso faça a conta, interage com a gente.
Melhor não arriscar, né, Maurício?
É, legal. Mas, então, nós foi 8 anos como diretor operacional da Estúdio Fiscal, que leva aí, além de ser vanguardista na parte de revisão, planejamento tributário, também é a maior empresa do Brasil no segmento, né? Uhum. Como é que tu descreve, assim, a tua participação na construção de algo que é muito bom? Claro que a parte de vendas ela é muito importante, mas é um serviço que ele tem resultados comprovados, ele nunca teve nenhum tipo de problema para quem contratou, né? E tu ficou bastante tempo à frente desses processos. Como é que tu descreve a tua participação nessa construção e quais foram os pilares para isso?
Bom, vamos lá. Quando eu assumi a Estúdio Fiscal, a parte operacional, né, que foi um desafio bem grande mesmo, nós tivemos uma primeira disrupção. O que que seria? Nós íamos a campo antes, apresentar todo o trabalho. E no momento que tu vai a campo, Primeiro que tu não consegue levar toda a equipe, até porque tem custos, tem uma série de coisas. E aí nós começamos a apresentar tudo remoto. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de processo. Então, no momento que a gente apresenta remoto, a gente consegue separar equipes e cada equipe cuida de um tributo. E tu consegue desenhar processos para cada ponto e ter uma gestão de qualidade, aonde num primeiro momento nós perdemos com a qualidade, porque tu apresentar de cara a cara, ela é diferente, é mais fácil.
Sim.
E tu perdia antigamente porque tinha uma conexão, a conexão da internet, imagina, 10 anos atrás não é a mesma que é hoje.
Sim.
Só que ao mesmo tempo tu ganhava muito em qualidade. Por quê? Porque o cara do PIS e COFINS que ia apresentar, o cara do INSS que ele ia lá e apresentava. E o processo também funcionava. Então, esse foi um diferencial que nós conseguimos aplicar. Também, logo que eu cheguei, nós ainda controlávamos tudo em Excel, toda a gestão do projeto. E aí, junto com o Nicolas, que na época ele era da operação também, então nós desenhamos todo o sistema, que hoje é o Project.
Uhum.
Nós começamos do zero ele.
O sistema interno, né, de controle.
Sistema interno, isso, nosso sistema interno. Então nós desenhamos para saber. No primeiro momento a gente desenhou somente para saber onde estava o projeto, né? E aí hoje ele se tornou, tem tudo lá dentro, inclusive
Sim.
dados financeiros e tudo mais. Então eu acho que esses dois marcos aí. E o terceiro que nós conseguimos criar uma boa base de pessoas, né? Porque pessoa é tudo para uma empresa de serviço, tem que ter pessoas qualificadas. E a gente conseguiu desenhar um projeto trainee que hoje os grandes líderes que nós temos na empresa, eles vieram desse projeto trainee. Então,
legal.
Acho que foi esses três marcos aí que a gente conseguiu deixar de legado na Estúdio Fiscal.
Legal, legal. E chegou a liderar quantas pessoas, né, sabe?
Era pior que umas 80 pessoas.
80 pessoas, um time grande, né?
Time grande.
E é difícil liderar por si só um time grande assim. Tu tinha outros líderes abaixo que te auxiliavam nisso. Como é que tu organizava os processos e as pessoas para o resultado acontecer?
Certo. Quando nós tínhamos assim, era dividido. Era dividido em checklist, gestão de projeto e operação. Então, havia um líder para cada checklist. Nós havíamos uns três líderes. Gestor de projeto, ele era único. Aí não tinha líder, o gestor cuidava de todo o projeto. E nós tínhamos a parte operacional dividida por tributos. E aí também tinha um líder. Então, mas eu sempre gostei muito de conversar não só com o líder, mas com todo o time.
Sim.
Porque é importante para engajamento.
Legal.
Todo mundo tinha cultura, né?
É, sim, claro que muitas vezes acontece, né? Que nem diz o Falcone, que 20% das pessoas que estão na empresa normalmente acaba tendo que se demitir, 60% mantendo o nível que está e 20% tu tem que promover. Então, como toda empresa, a gente sempre busca não ter que fazer isso, mas estatisticamente é o que ocorre, né? Tu tenta buscar a cultura em todo mundo.
E essa estratégia de cultivo desses profissionais, digamos assim, na época foi por uma questão de necessidade do tamanho da empresa e esse material humano ser mais acessível e hoje num projeto de longo prazo ele deu resultado, ou já foi uma coisa pensada, do tipo pegar gente jovem e ir formando dentro do que a empresa precisava?
Eu acho que assim, ó, quando a gente tem um processo bem definido e com líderes aptos para conseguir desenvolver as pessoas, eu gosto muito de desenvolver dentro de casa.
Uhum.
Até porque tu consegue moldar a pessoa e tem que contratá-la bem. E o mais difícil é tu acertar a posição da pessoa, né? Porque não existe pessoa boa ou pessoa ruim. Na verdade, ela pode estar mal escalada. Que isso é uma grande dificuldade que a gente tem. Nós, seres humanos, às vezes a gente acaba não dando valor para uma pessoa que não tem aptidões iguais à tua, né?
Sim.
E isso é uma coisa que a gente aprende muito. Então, no momento que tu escala a pessoa no lugar certo e tu consegue ver as aptidões positivas e negativas dela, aí tu vai conseguindo fazer um time vitorioso. Então foi mais nesse sentido. Nós tínhamos líderes nos quais eles não tinham problema de passar informação. Uhum. Isso é importante. E aí nós íamos contratando gente e essas pessoas aí com sangue nos olhos, querendo, acreditando na empresa, acreditando que podiam crescer. E aí só traz coisas boas e grandes líderes como tem hoje aí.
Isso é legal, né? Porque às vezes é difícil para o gestor, a gente contrata uma pessoa, mas às vezes ela não atende a expectativa, mas pode ser que ela tenha um talento, pode ser que não. E às vezes experimentar, colocar ela num outro lugar e ela dá muito certo, ou ela é uma pessoa que ela tem que ser de fato mandada embora, né? Só que é um exercício difícil de se fazer no papel de gestor. Como é que tu filtra isso? Qual é a avaliação que tu faz sobre um colaborador para tomar esse tipo de decisão?
Tu sabe que assim, ó, eu tive muita dificuldade de dar valor há muito tempo. É uma coisa, é complicado mesmo.
Sim.
Dificuldade de tu dar valor para outras atividades. Por exemplo, eu nunca fui da área de vendas. Então, se eu for me comparar com uma pessoa de vendas em alguma coisa mais sistemática, eu vou ser melhor que ele.
Sim.
E normalmente o ser humano, ele pega o que ele tem de melhor e se compara com outro.
Uhum.
E aí com isso tu não consegue montar um time.
Uhum.
E o que tu tem que fazer? Tu tem que conseguir tentar enxergar quais as aptidões que tu precisa, quase um time de futebol.
Sim.
Eu brinco muito que tu colocar o Messi no gol, bobe, ele não joga o Campeonato Gaúcho aqui que nós temos.
Sim.
Então, tu tem que conseguir ver as aptidões que tu precisa para aquele time, ou seja, para a corporação, e aí tu vai olhando, essa pessoa se enquadra onde? E normalmente tu demora 3 meses, tu conhece as qualidades, e em 6 meses tu conhece a qualidade e defeito, e aí tu vai vendo aonde que a pessoa se encaixa.
Para remanejar ela. Mas... tendo 5, 6 pessoas para liderar é fácil, né? Agora, com o time do checklist, que você falou, gestão de projetos, operação, como é que era para conseguir dar um olhar um pouquinho mais aprofundado em cada um?
É, daí tu tem que confiar muito também nos líderes que tu tem. Porque no momento que o líder, e eu acho que a grande dificuldade é tu encontrar um líder que ele não queira ser ele aparecer, e sim ele fazer o time jogar. No momento que tu tem isso na tua equipe, aí vai ficando fácil, porque daí tu vai confiando cada vez mais nele.
Entendi.
Apesar de tu, e eu sempre gostei muito de falar com a pessoa da ponta, só que tu tem que ouvir muito o líder que tá no dia a dia. E por isso a dificuldade de tu ter o líder que não queira se aparecer mais do que o time.
Perfeito. Centralizador, então, de jeito nenhum.
É, não dá, né? Porque daí tu não consegue escalar. Aí tu vai ficar uma fábrica de artesanal, onde tu depende sempre daquela pessoa.
Entendi.
E muitas vezes as pessoas, elas acham que tu ser o cara vale mais do que tu fazer o time jogar, né? E é estranho isso.
Sim.
Muitas vezes um líder, se ele contrata pessoas melhores que ele e ele tem aptidão para liderar um time melhor, inclusive, que ele, ele é muito mais valioso do que ele ser o melhor. Então, é essas coisas que tu procura ver aí nas pessoas,
né? É, a gente vê isso muito claro no futebol também, né? Porque o protagonista normalmente é o jogador, mas tem um técnico que consegue encaixar bem o time e ser campeão, e tem técnico que pega o mesmo time, com a mesma estrutura, os mesmos jogadores, e não consegue criar um ambiente saudável que dê resultado.
É verdade.
Agora, delegar tarefas também é uma questão, é uma coisa muito difícil. Talvez... na época da construção do estúdio fiscal, uma empresa em crescimento, fosse um pouco mais uma questão de necessidade, né? Mas para tu poder delegar algumas atividades, tem que ter um certo nível de confiança, pelo menos na competência de execução daquela pessoa que vai ser delegada. Como é que tu trabalha isso e até como gestor, como é que tu, que dica tu compartilha com quem está montando um time, ou por vezes, porque a gente vê muito empreendedor, ele está montando o negócio dele, ele quer fazer tudo e não consegue crescer porque tudo está amarrado nele, né? Como é que ele pode começar a se soltar e escolher as pessoas certas ou fazer a gestão dos processos à distância, né? Delegando algumas atividades?
É complicado, né? Muito feeling, tu tem que... Tu trabalhando diariamente com a pessoa, tu vai conhecendo um pouquinho dela. Uhum. E aí tu vai pegando algumas informações que são importantes pra te confiar ou não confiar naquela pessoa.
Sim.
E eu vejo muito isso, eu vejo muitas vezes a pessoa que quer... Vou repetir o que eu disse, quer parecer mais do que o time, essa pessoa muitas vezes ela não tá jogando pro time e é...
Tá atrapalhando?
Desde daqui a pouco ela tá atrapalhando. A pessoa que ela tá quietinha e tá tentando fazer o time jogar, tá preocupada com o resultado, ela não tá preocupada com o número e tá preocupada com o cliente, que isso é muito importante. Até nós que encontramos crédito.
Sim.
Se tu fizer vista grossa, você pode apontar um monte de crédito que vai estar errado.
Sim.
Então, se tu tá botando o cliente ao centro, tu vê que aquilo é importante pro cliente e ela tá preocupada com o time, aí tu vai dando campo. E a pessoa, ela aparece, que quer jogar, ela, de uma maneira quietinha, ela vai aparecendo e tu tem que ir dando campo pra ela jogar.
Boa, legal. E além da operação de estúdio fiscal, teve outros processos que tu já assumiu? Cuidado financeiro. Em algum momento tu foi chamado para resolver uma bronca, né? E sim, aí quando tu... Porque uma coisa é... O negócio tá crescendo e a gente vai organizando conforme a necessidade. Outra coisa é quando as coisas estão fora do lugar e tu precisa dar um jeito de... Tu pega o time que tá numa situação ruim e tem que tirar da zona de rebaixamento, digamos assim. Não que tenha sido o caso, sim, mas fazendo uma analogia com algumas oportunidades que tu teve, vamos colocar assim, né? E no meio do caos, como é que organiza os processos para que as coisas voltem pro trilho?
É muito estranho, né? Por causa que nesse momento, quanto mais trabalha, menos resultado aparece,
uhum,
a curto prazo.
Sim.
E isso daí nós sentimos lá no começo da estúdio fiscal, até falando, quando a gente quis implantar o software. Porque era trabalho todos os dias até as 10 da noite, trabalhando, só que foram meses trabalhando, até colocar tudo no seu devido lugar.
Sim.
Demorou muito. E a sensação que nós tínhamos é que parece que tu tá andando cheio de poeira, que tu não consegue enxergar dois palmos para frente. Só que ao mesmo tempo, quando tu tem convicção que aquilo que tu tá fazendo tá certo, tu segue. E aí, quando começa a vir o resultado, aí ele vem absurdamente, né? Porque daí tudo começa a fechar e vem o resultado e ele aparece de uma forma que valeu todo o esforço.
Sim,
isso
sim.
É bacana de falar, né? Porque o que você fala pra mim, que ficava até as 10 horas fazendo e às vezes parecia que não ia render, é o mesmo sistema que hoje a gente chega e eu tenho que abrir o project porque eu vou render 10 vezes mais com esse sistema, né? É muito, sim, mais bacana, assim.
E até tem uma história então legal aí pra contar. Logo, daí voltando, quando eu assumi a operação, no primeiro momento nós recém tínhamos contratado pessoas, uhum, na época até o Nicolas, que ele foi contratado pra deixar o ponto mais rápido, automatizar o estúdio Audit que hoje nós temos.
Sim.
E aí nós, vamos lá, trabalhando o mês todo pra deixar um ponto automatizado. Aí chegamos numa reunião geral, né, de todos os diretores. Aí o Nicolas abriu lá, nós apresentamos o ponto. Tínhamos conversado com os gerentes da época todos. Depois de apresentado o ponto, os gerentes nos disseram lá na reunião, mas não é bem assim. E aí foi uma... Daí fui eu e o Nicolas, como assim? Nós tínhamos batido com tudo. Bom, aí isso daí nos deu mais combustível para melhorar ainda aquele ponto. Aí na outra, daí eu cheguei até pro presidente na época, olha, é isso, porque eu estudei e ele, sim, me deu carta verde para, então segue, se tu tá me dizendo que é assim, segue. Então, aí nós seguimos, fizemos daí na próxima reunião, falamos até com o Luiz Inícios,
uhum,
e aí ele foi lá na reunião geral e constatou que o ponto que ele fazia em 2 horas, ele tava fazendo em 20 minutos. Naquele momento. E aí que nos deu o carta verde mais ainda para trabalhar com mais calma assim o período.
Buscar,
e aí que nós começamos a desenhar o project, porque eu vi que o grande problema na época da estúdio não era o ponto automático, até poderia melhorar,
uhum,
mas nós tínhamos que sair do Excel e ir para um sistema. E aí que nós começamos a trabalhar o Project.
Legal. Na tua resposta ali sobre a parte, né, de gestão de crise, assim, tentar achar algum problema, tu falou que às vezes parece que a gente está dirigindo na poeira, tu trabalha muito, vê pouco resultado, tá? Até que em dado momento o resultado, ele acontece, né? Depois de um trabalho de consistência. Para muita gente, principalmente para o empreendedor ou quem está começando um negócio, um projeto, e se fala muito no longo prazo, a gente não consegue enxergar isso. Ah, depois que passou, legal. O longo prazo, ele funciona. Mas quando tu está ali no meio do furacão, qual é a percepção de longo prazo que se tem e como trabalhar isso, né? Porque também a gente tem o dia bom, que tu tá extremamente confiante de que as coisas vão dar certo, e tem aquele dia que te frustra, dá tudo errado, só que tu tem o dia seguinte, as coisas vão indo. Como trabalha isso?
Eu acho que muito é a convicção. No momento que tu sabe que o que tu tá fazendo, ele vai dar resultado a longo prazo, vai, claro que também se tá indo muito errado, também tu pode repensar. Eu acho que sim, toda hora tem que ir repensando.
Tem pontos de avaliação?
Sim.
São periódicos?
Eu acho que tu tem que ir avaliando, mas normalmente quando tu começa um projeto um pouquinho maior, tu tem que dar o tempo para aquele projeto. Sim. Por exemplo, nesse caso aí que eu citei, que nós... Pô, foi desenhado um software do zero. Então, ele teria que ter aquele tempo. E, normalmente, quando a gente começa alguma coisa assim, a gente espera que ele fique pronto um pouco antes. Então, a convicção, acho que é uma coisa muito importante. E quanto a sair e dormir, é verdade. Tem dias que tu... Eu brinco com todo mundo que trabalha comigo, tem dias que tu vai para casa e tu pensa, mas eu nunca mais vou sair desse lugar que eu trabalho, porque é o melhor lugar do mundo. Como tem dias que a gente sai e eu não quero voltar nele.
Sim.
E isso acontece com todo mundo. Só que nada melhor do que uma noite bem dormida para te ponderar, a fazer a média de tudo que aconteceu naquele lugar e tu saber se é aquele lugar ou não que tu tem que estar.
Sim,
então isso eu acho que acontece com todo mundo. Duvido que não tenha uma pessoa que não tenha acontecido.
Sim,
isso.
Sim.
E falar, hoje foi um dia excelente, quero trabalhar aqui o resto da vida, é um cenário muito mais estável do que o empreendedor. Hoje foi péssimo, pra onde é que eu sigo, né? Então, às vezes, que nem você falou, eu às vezes pensando mais, você ia dizer que tem que saber a hora de desistir, de mudar de rumo, você diz, não, tem que saber a hora de seguir em frente, né? Tem empresários que eu pego cartão CNPJ e começa falando de material de construção e o último que é de fabricante de sapatos. Então ele tenta de tudo e joga para todos os lados e nessa confusão ele não consegue ter um foco, né?
Isso é verdade. Isso é muito importante, né? Porque quando tu faz, eu já vi muitos profissionais que eles são muito inteligentes, só que eles não dão foco para aquilo que eles fazem. E aí a tua inteligência, a tua capacidade fica dividida e tu não consegue acabar nada. Então, no momento que tu consegue, pega aquela coisa, acaba aquela coisa e dá o foco para terminar. Isso daí eu sempre fiz muito. Vou pegar isso aqui, levo até o fim e aí começa a outra. Claro que quando tu vai gerenciando pessoas, daí tu vai tocando mais de uma coisa. Mas sim, o foco ele é importante, pelo menos, porque a vida de uma empresa ela é, que nem todo mundo brinca, é um barco cheio de buracos. E tu tem que ir focando no maior buraco para ir resolvendo os problemas, né?
Certeza.
E sobre essa questão do dia bom, do dia ruim, assim, tu, principalmente na posição que tu ocupa e o peso das tuas decisões, eles têm, ele é maior do que talvez de outros liderados abaixo, né? Tu tem uma boa prática diária que tu faz para colocar a cabeça em ordem ou manter, para acertar mais do que errar nas decisões, tem essa reflexão? Como é que tu, Nelson, faz para se manter sempre no prumo?
Ah, isso daí, normalmente, quando a gente vai deitar, vai dormir, a gente faz um geral, né, do que aconteceu. Sim. No dia, o que falta, porque a cabeça, ela nunca para, na verdade, né?
Sim.
Muitas vezes, o Maurício já deve ter recebido quantas mensagens minhas de noite, porque eu lembrei de alguma coisa e passei. Então, esse pensamento, ele fica a todo momento, mas assim... momento de eu ter, assim, de parar e... Olha, das 7 às 8 eu vou parar pra pensar e eu não tenho esse momento. Eu sei que muita gente faz isso.
É, uma caminhada, alguma coisa, né?
Isso daí num dia ruim é importante. Isso daí já me aconteceu. Mas quando tá mais ou menos, aí eu...
Não tenho uma atividade específica para isso.
Isso, sim.
Não, legal. Falando um pouquinho das pessoas, né? Assim, hoje a maioria das lideranças da Estúdio Fiscal, ali da operação, começaram como estagiários e tudo. Para ti, na tua avaliação, e até para poder compartilhar com outros gestores, né? Quais são as valências que tu costuma analisar para avaliar se, legal, essa pessoa precisa de uma oportunidade maior de crescimento, ela precisa de mais responsabilidade, ela tem mais show para correr, essa aqui tem que diminuir o espaço dela ou tem que trocar de lugar, assim, quando... Porque a gente vem falando aqui de análise de processo, mas e análise de pessoas também para fazer o processo funcionar? Como é que funciona isso na tua avaliação?
Vamos lá, o que que eu vejo? Normalmente a empresa, quando ela está crescendo, ela tem algum projeto, tem vários projetos especiais.
Uhum.
Vamos pegar a casa de estúdio, surgiu uma lei tal, tem um probleminha para resolver, tem isso para resolver. E normalmente a pessoa que tu tá vendo que tá afim, tu vai puxando ela e vai dando oportunidade. E aí tu vai sentindo, tem pessoas que tratam aquela como a única oportunidade e vão a fundo e te dão uma resposta acima do esperado. Como tem pessoas que tá no dia a dia, ela não dá tanta importância para aquilo.
Pilha.
E aí tu vai sentindo, bom, essa pessoa que quer muito, tu tem que dar espaço.
Uhum.
Aquela pessoa que é mais um que ela bota ali, é uma pessoa que daqui a pouco tá bem na sua função, mas daqui a pouco não tá no momento dela, é momento de vida, porque o ser humano tem muita coisa, tem um momento de vida, tem N situações. E aí eu sempre agi assim, eu sempre agi próximo, e muitas vezes acontecia de eu chamar uma pessoa que tá... Tem o coordenador e tem o analista. Eu chamava, às vezes, o analista e dizia, resolve isso. E aí, dependendo das respostas, tu ia dando mais chão ou não. E claro que muito com feedback do coordenador.
Uhum.
Porque o coordenador, tu vai conversando com o coordenador, ele vai te dizendo quais são os melhores.
Sim.
E aí, tu tira a tua prova no momento que tem um projeto assim.
Tem que investir certo.
Isso.
Mas essa parte é extremamente complicada, né? Porque quando a gente fala de processo, e lá no início você falou dos pilares, o que mudou para garantir o sucesso que a gente tem hoje, a gente fala dos mesmos processos que a gente trabalha hoje ainda. Quando a gente oferece um serviço, acontece da mesma maneira. Passa pelo checklist, operação, gestão de projetos. E isso está intrinsecamente ligado com as pessoas, porque em 20 anos mudou muito, né? Será que se o Matheus sair da função que ele ocupa hoje, o processo continua acontecendo da mesma maneira? Como é que a gente garante isso? A mudança de pessoas, porque a gente tá sujeito a tudo. Que nem você falou, é um momento de vida. Não sei se a pessoa vai sair daqui, o que, que vai estar acontecendo com ela. Como é que a gente garante que o processo permaneça o mesmo? Processo positivo, né? Que tá dando bem.
Claro.
Mesmo com a mudança de pessoas ou com uma pessoa subindo de cargo.
Não, é legal isso aí que o Matheus falou também pelo seguinte. Um dos casos que aconteceu lá no... Quando nós tínhamos a operação, lá no começo, aí eu vou voltar também falar mais um pouquinho de estúdio fiscal... Nós começamos a desenhar nós soubemos que a lei tributária ela é muito complexa.
Uhum.
E aí, eu vendo isso, nós pegamos os principais gerentes e líderes da época e desenhamos. Tá, só um pouquinho, vamos ver como é que a gente aponta o crédito de aluguel. Quais documentos que a gente analisa? E se não tiver esse documento, qual é o documento? E nós fomos fazendo um plano de trabalho, aonde até hoje é usado, que o analista ele tem que responder umas 20, 30, 50 perguntas para fazer um ponto.
Sim.
Eu vou dar um exemplo aqui. Aluguel de prédios. Aluguel de prédio tem que ser pessoa jurídica. Se for pessoa física, tu não pode tomar crédito. Muitas vezes, daí tem que olhar o contrato. Muitas vezes no contrato tem uma imobiliária no meio.
Uhum.
E às vezes a pessoa, se ela está distraída, ela olha a imobiliária, a pessoa jurídica aponta crédito. Daí tem lá, não é uma imobiliária, dá outra resposta. Outro caso, se o imóvel já fez parte da empresa, não dá direito a crédito. Então, também tem lá, isso é uma coisa que dificilmente acontece. Só que nós não podemos esperar cada analista ou acertar uma vez ou errar uma vez para corrigir. Então a gente, toda sexta-feira, nós sentávamos e olhávamos o que, que tem de problema, o que, que pode arrumar esse plano de trabalho. E aí com isso nós desenhamos um padrão. E como é que tu deixa melhor esse plano de trabalho quando tu consegue automatizar no sistema? Se é que dá para fazer. Dando para automatizar, tu automatiza, tira a questão. Não dá para automatizar, tem a questão. E aí tu consegue manter a qualidade e o padrão. E o profissional, só respondendo, eu acho que cada vez mais, se ele quer crescer na empresa, ele tem que se tornar ocioso quase. Ele tem que dizer, olha, eu já coloquei dois aqui que me substituem, agora que é um lugar acima. Perfeito. E aí que tu vai, às vezes não é só para sair da empresa, mas para te subir de nível.
Sim. Isso é só construir o relógio.
Tá?
Construir o relógio.
Construir o relógio.
Legal. Legal. E a gente... interessante isso que tu falou, porque vão surgindo os problemas e a gente vai querendo matar eles, né, o quanto antes, às vezes até perdendo o foco. Tu acha que é saudável ter uma vez na semana um encontro para discutir os problemas, é uma vez por dia? Pra qual é o tratamento que tu entende ser adequado para a empresa não perder o foco e conseguir ir mantendo o navio com menos buracos possível?
Normalmente, quando estava na operação, como eram muitos processos e tinham muitos jobs entregues, nós fazíamos uma vez por semana. Eu acho que uma vez por semana é o ideal, porque se tem pouco buraco, a reunião fica mais rápida.
Uhum.
Só que daí só tem que cuidar para deixá-la rápida. Porque muitas vezes acontece de tu não ter muito o que falar na reunião, então fica uma conversa.
Sim.
Então só isso que tem que cuidar.
Tem que ser objetivo.
Tem que ser objetivo e resolutivo.
Legal, legal. O core aqui do Grupo Estúdio foi sempre ajudar as empresas, né? Seja a crescer, se livrar de riscos, assim. Pra ti, dentro do que tu já teve a oportunidade de ver, quais são os erros mais comuns ou mais frequentes do empreendedor que, para quem tá empreendendo agora, se poderia se atentar a isso para daqui a pouco ter um caminho mais curto para chegar no objetivo?
Erros mais comuns...
E tu enxerga que isso poderia ir muito mais rápido se tu cortasse isso, se fizesse dessa forma.
Certo. Vamos lá. Eu vejo que é o seguinte, a soberba pode ser um erro muito comum. Ou seja, se tu tem um problema naquela área, tu tem que ter a pessoa da área para te ajudar a resolver o problema. E não interessa se ela é um estagiário, se ela é formada ou seja o que for, ela tem que participar dessa decisão e tu tem que ouvir ela. Por quê? Porque tu tá impactando na... Muitas vezes, se o problema tá na área dela, tu tem que ouvir as pessoas que estão na área. E às vezes, no momento que tu vai crescendo na tua carreira profissional, tu vai ficando um pouquinho mais arrogante.
Uhum.
E no momento que tu fica arrogante, eu, por exemplo, todos... canais que eu ouço ou podcasts, eu sempre vejo que as pessoas que estão num nível acima, todas são muito humildes e ouvem as ideias.
Sim.
E no momento que tu tem uma pessoa que é arrogante, eu acho que ela se limitou. E no momento que tu se limita, tu não vai crescer, tu não vai passar daquilo.
Para de aprender.
Tu para de aprender.
Estagnou, né?
Estagnou. Então eu acho que isso daí é uma das coisas, tu não ouvir as pessoas que estão em volta fazendo aquelas atividades. O principal, assim, seria isso. Deve ter outras aí, mas não me vem na cabeça, cara.
Sim, sim, interessante. Tá.
Isso acarreta muita coisa, né? Estagnou, para no tempo, não aprende mais, não se desenvolve, não traz novidades para a empresa, fica atrás da concorrência.
Isso aí. É. E tu fica, porque cada um tem o CPF, né? E aí, daqui a pouco, muitas vezes eu ouço profissionais dizendo que quer contratar um novo, porque ele está acreditando ainda no negócio. E muitas vezes a pessoa mais velha, quando chegou no limite da carreira e virou soberba, daí daqui a pouco ele não quer aprender mais, tu tem uma nova tecnologia, ele já não quer ouvir, porque ele sempre fez daquele jeito, então tu vai te limitando. Porque não para, né? Se tu pegar a tecnologia hoje em dia, se não estiver aprendendo, tu aprende até com como é que é, a sobrinha de 10, 12 anos, 15 anos que tá no
tablet,
celular, já te ensina alguma coisa.
Sim, sim. Legal. E com esses processos e até nessas montagens de time, assim, na tua concepção, qual é a cultura que um time campeão tem que ter para ter resultado?
Primeiro, ele tem que estar jogando junto. Se ele não estiver jogando junto, se tiver racha no vestiário, não vai ser campeão.
Contamina.
Então, acho que a primeira coisa é estar todo mundo pegando junto. Segunda coisa, não que um não possa dar pitaco no do outro. Pode, mas tem momento certo.
Uhum.
Então, é mais importante tu focar no teu e fazer o teu bem feito. E aí, numa reunião intersetorial, tu apontar as falhas. Porque é muito fácil. Normalmente, a gente nem tá fazendo o nosso bem e quer dar pitaco no do outro.
Sim.
Porque é mais fácil, ele tá fazendo errado, mas olha pro teu. Então, foca o teu, resolve. E aí, numa reunião intersetorial, que é o momento de toda a equipe tá falando, aí sim falar. Transparência, eu acho que é importantíssimo. Porque se tu não tem transparência, tu tem que chegar...
Entre
todos. Tu tem que poder chegar, olhar no olho e dizer, olha, eu não gostei disso, ou tá errado isso, até para te ouvir o que a outra pessoa tem a dizer. Muitas vezes tu nem sabe o motivo que levou ela a fazer aquilo, daí tu sai falando para outro que ela fez aquilo e tu nem sequer deu a chance de ouvir ela. Então, acho que é quase isso, essa lealdade, transparência e tá querendo jogar junto.
Boa, são alguns valores interessantes para todo mundo que está ouvindo poder tentar aplicar, né, replicar, porque normalmente cria um ambiente melhor, é sempre ruim quando tem uma pessoa que ela afasta os demais, né? Às vezes o objetivo de todos é o mesmo, mas não consegue chegar lá porque tem uma disputa, às vezes por coisa boba, no futebol também a gente vê muito isso, né? Mas no meio empresarial, às vezes isso fica meio velado, até por questões de relacionamento, de posição, então é interessante a gente ter esse norte, né?
E eu vejo muito isso, e aí pelo menos tu dorme com a consciência tranquila. Teve muitas vezes que eu falei a realidade e a pessoa não gostou e ficou de mal comigo, pode acontecer, mas sim, no momento que tu sabe que tu tá querendo ajudar a pessoa, tu tem que falar aquilo porque tu quer ajudar, tu não quer o mal de uma pessoa que tá trabalhando, tá contigo, fica mais tempo que tu fica com a família. Tu vai querer o mal dela, não faz sentido. É. Só que ao mesmo tempo, tu tem que, no momento que tu tá vendo alguma coisa que tá errado, é bom que fale. Como sempre eu deixo aberto e tomar esse de prova, que me fale se tem alguma coisa que não gostou que foi feita. Porque é daí que tu vai construir.
Feedback é muito importante, né? Às vezes a gente tá tão na correria, eu tô tão sufocado que eu não consigo parar pra olhar por cima do muro e ver o que eu tenho que melhorar. Então, uma visão de fora muda tudo.
É, o feedback ele tem a função de construir, né? De corrigir alguma coisa. E a pessoa, claro que a pessoa que passa um feedback tem que ter a sensibilidade de passar isso da forma que quem recebe vai compreender, né? E às vezes até dependendo da relação, esse feedback acaba tendo que ser dividido para tu conseguir construir a ideia que tu precisa, né? E daquele velho ditado, a gente ser feliz e ter razão, eu prefiro, né, ser feliz. Então a gente, o importante é chegar no objetivo, não importa de forma for, mas a pessoa que recebe também tem que ter a sensibilidade de que se a pessoa chegou ao ponto de falar, é porque existe algo que pode ser melhorado, e isso, se eu conseguir melhorar isso, eu ganho uma vantagem frente ao meu eu de antes desse feedback, né?
Tu sabe que até nós estávamos conversando no Estúdio Agro e nós achamos uns problemas no processo.
Uhum.
E aí eu estava conversando com um dos líderes e eu disse que bom, né? Porque no momento que a gente acha problema no nosso processo, que é... O que nós estávamos fazendo, nós estamos fazendo com aqueles problemas. No momento que tu acha, tu tende a melhorar, então.
É.
Então, normalmente, tu achar problema não é ruim. O problema é tu não achar problema, porque daí tu estagnou de novo. Então, tu já atingiu o máximo que tu pode fazer. Então, tu sempre tem que estar procurando algo a melhorar.
Sim.
Melhor vocês acharem do que os clientes, né? Então, a gente garante que para eles vai ser um projeto excelente. E a gente está sempre aprimorando, né?
Isso, e...
Perfeito.
E às vezes o processo também tem no erro do trabalho, como também tem o processo de, vamos lá, no comercial, de fechamento de um trabalho que tu tá deixando de atender o cliente na hora, por exemplo. Uhum. Então, algumas coisinhas que tu pode melhorar o processo, que tu ainda vai trazer mais resultado para dentro do...
Potencializa, né, o que a gente tá fazendo.
Potencializa.
É, esse exemplo é bom. Eu sempre digo que normalmente uma crítica ela é um convite para pensar sobre algo que tu ainda não tinha se dado conta. Mas quando a gente fala, por exemplo, de um cliente ele nunca te dá um feedback. Um cliente ele te critica, às vezes magoado, e às vezes nem com essa intenção. Ele gosta da empresa ou gosta do produto, mas quando ele tem uma experiência ruim, ele vai para a rede social e reclama, ou ele faz um comentário pesado, que não é um feedback, é uma reclamação. E aí, uhum, a partir disso, tu tem que pensar em como melhorar a experiência desse e de outros, e não tem nenhum floreio, né? Ele fez a reclamação e lide com isso da forma que for. A diferença é que lidando com pessoas, até pelo bem do ambiente, a gente costuma passar o feedback de uma maneira um pouco mais tranquila, né? Mas acho que a gente tem que estar um pouco acostumado a receber, né? A lidar com alguns espinhos, porque faz parte. E tem que ter um olhar atento, né? Tem gente... Eu ouvi que... às vezes quando alguém te faz uma crítica, ela tá te dando uma consultoria gratuita. Uhum. Porque talvez tu procurasse por um especialista e pagasse para receber aquele conselho que alguém espontaneamente te indicou, né? Então, às vezes, ao invés da gente ficar chateado, e claro que é normal, dependendo da forma como a pessoa fala, mas, pô, legal, agora eu tenho uma nova informação, o que, que eu faço com isso, né?
E tu sabe, Maurício, que uma coisa que também aprendi muito, no momento de tu dar um feedback, tu tem que cuidar, tu tem que dar ele light, mas tu tem que cuidar para não deixar nada de fora.
Uhum.
Porque às vezes tu fica com receio de deixar, de falar tudo, e é pior.
Sim.
É melhor tu dar um feedback real, obviamente que não vai ser como um cliente que vai criticar, tu não vai ser um feedback destrutivo, construtivo, mas falar tudo. Nem que tu vá acompanhando o profissional depois disso. E se precisar acompanhar mais de perto, acompanha mais de perto os próximos passos. Mas isso eu já errei, já pequei muitas vezes em dar um feedback e daí segurar um pouco e não ter falado tudo.
A pessoa acha que tá tudo bem, ficou alguma coisa de fora.
Só faltou isso daqui, então tava ajeitado. Não, mas tinha mais outra parte que não foi dada. Então isso é outra coisa importante aí que eu aprendi ao longo do...
Sim. Existe um estudo de que as pessoas, normalmente, elas, quando a notícia é boa, é melhor a gente ir dando por partes, ou quando é um feedback, não dá tudo de uma vez, porque em vendas isso funciona muito, né? Tu vai falando os benefícios pausadamente, a pessoa vai assimilando, tem o prazer com aquela informação, mas quando chega a notícia ruim, quando é, sei lá, o preço ou alguma ação a ser melhorada, é melhor dar de uma vez só, porque o baque é uma vez só. Entre sentir uma dor forte uma única vez ou uma dor pequena mais de uma vez, acho que todo mundo prefere sentir uma única vez, né? Então também é uma forma interessante da gente pensar quando vai passar algum alinhamento.
E aí fica uma transparência boa para trabalhar em equipe. Porque a pior coisa que tem é tu não saber o que o teu gestor pensa de ti. Imagina a cena de tu dizer que tá tudo bem e passa duas semanas tu demite uma pessoa. Não, sim, faz sentido, né? Então...
E a pessoa não cresce também.
Não cresce, então...
Porque às vezes uma demissão é uma oportunidade, né? Pra pessoa se desenvolver em outro lugar, pensar um pouco.
Principalmente se ela souber por quê, né?
Isso. Mas, então eu acho que isso é uma coisa importante. É tu ir dando feedback real que daí... E vou dizer, como eu disse antes, às vezes a pessoa não tá certo ali naquele lugar.
Sim.
Daqui a pouco pode ter sido nós que não demos condições, pode ter sido N fatores, a gente não sabe o que que... Ou não é aquilo que a pessoa quer um outro ramo. São muitas variáveis, né?
Sim, sim. Legal.
Fica o questionamento, né? Pra mim, às vezes é difícil demais poder dar um feedback, até quando tem uma relação mais próxima. E quando a gente quer se alinhar com o time, a gente começa a ter uma relação um pouco melhor com todo mundo. Com a experiência, com o tempo, vai ficando mais fácil, vai ficando mais simples dar esse feedback? Ou continua difícil, mas a gente sabe o jeito de falar?
Eu acho que vai ficando mais fácil. Porque eu acho que tu vai sofrendo na pele quando tu não fez.
Uhum.
E aí tu aprende. Aí vai um pouquinho da experiência que tu vai passando, tu vai aprendendo com ela.
Tem consequência, então, quando a gente deixa de passar a mão na cabeça?
Isso, aí tu vai ver, daí tu vê, bah, devia ter falado. Aí tu já fica, não é a mesma coisa, né? Daí daqui a pouco tu vai falar, a pessoa diz, porque não falou naquela hora que nós tínhamos conversado.
Sim. A experiência, ela atalha muita coisa também, né? Até então eu quero propor um exercício, né? Porque certamente muitas das coisas que tu sabe hoje foi através de tentativa e erro, né? Alguns erros custam mais caro, outros não, alguns doem mais, outros não. Agora, se tu fosse começar uma empresa do zero, com a experiência que tu tem hoje, quais ações tu não tomaria, que tu já tomou no passado, e quais certamente tu tomaria por saber que dá certo?
Tu sabe que eu fiquei pensando naquela tua pergunta, eu ia voltar nela. Tem outras questões que eu... Vamos lá. As pessoas... Primeiro, às vezes a gente acha, como a gente está longe, a gente acha que as pessoas não sabem se uma trabalha ou se a outra não trabalha.
Uhum.
Entre elas sabem muito mais do que tu. Então, tu deixar de olhar uma pessoa que está trabalhando, por quê? Porque tu está com receio do que é do lado vai achar. Tu tem certeza que ela é diferente? Vai lá e fala com ela.
Uhum.
Outra coisa, não fala escondido. Melhor tu falar pra toda a equipe que ela ganhou aumento por causa disso, ou que ganhou, que for, do que tu ficar escondido e ela vai contar.
Criar a figura de um preferido.
Então, por isso que eu digo, tudo se baliza na transparência, uhum. Inclusive nas tuas decisões. É melhor tu fazer aquilo e errar, então. E aí, assume o erro, não, eu errei, eu achei que merecia, mas não merecia, do que tu tentar fazer escondido.
Uhum.
Então foi uma das coisas que eu acho que nós tivemos sucesso também na época, que tinha bastante pessoas, porque eu nunca fui de fazer alguma coisa escondida. Eu sempre fazia, de preferência eu falava, porque é melhor saber por mim do que saber pelo outro. E no momento que tu tá sabendo por mim e tu vai falar sozinho comigo, tu sabe que eu, que com o outro eu também não vou fazer nas costas. Então eu acho que isso daí é um dos mais importantes. E muito acontece quando o escritório é pequeno, daí acaba acontecendo uma conversinha com um, uma conversinha com outro.
Uhum.
Melhor abrir e...
Evitar correr o risco. Telefone sem fio, né?
É, melhor correr o risco de perder então a pessoa, se ela não entender. E aí foi... E se tu perder uma pessoa boa, foi um erro teu na hora de avaliar.
Uhum.
Mas pelo menos tu foi transparente. Sim. E ela vai lembrar disso sempre.
Empresas como a XP, como a Starts, até como o Grupo Studio, né? Normalmente tem aberto assim, essas informações financeiras, quanto que cada um representa na despesa, quanto que cada um trouxe efetivamente para a empresa, porque está todo mundo, entre aspas, no mesmo barco, né? Indo para a mesma direção, o quanto todo mundo está contribuindo. Né? Mas claro que para isso fazer sentido também, a empresa tem que ter uma proposta de meritocracia ao final, né? Não adianta... Não... Ter tudo isso, ter uma cultura muito exposta, onde é muito limpo tudo que é feito, se não, ao final, esse esforço não vale nada, né? Então, é um modelo de para funcionar, até para incentivar de ter uma meritocracia no final, mas no fim das contas tem uma transparência de que todo mundo sabe quanto cada um custa, quanto cada um traz de retorno, né? Isso até, de certa forma, ajuda, ou deveria ajudar, às vezes quem, porventura, não gosta de determinado colega, mas sabe o valor que ele tem para o time, né? Ou para o resultado global, ou às vezes até para aquele que acha que é muito bom, ele se dá conta de que não é tão bom assim, né?
Uhum. Hoje a meritocracia em qualquer empresa, né? Eu acho que a empresa que quer crescer, acabou aquela figura de ter um dono e o resto tudo funcionário. É quase uma figura de quase todo mundo participando da empresa.
Uhum.
E aqui nós temos uma figura muito de várias empresas onde elas, cada um tem um head, né?
Sim.
Então, aquela empresa que vai bem, todo mundo ganha. E aí aquele head tá acompanhando todo o desenvolvimento. Mas eu não vejo, eu vejo que esse é o novo mundo e tem que se adaptar a isso. E tu vai tendo, na verdade, tu não vai ter funcionários, tu vai ter empreendedores dentro da tua empresa, onde eles vão buscar resultado e buscando resultado vão ganhar mais. Acho que essa que é a fórmula do sucesso aí para as que estão vindo também.
Sim, é, já não tem mais a figura de pessoas que trabalham por uma pessoa, né? Trabalha todo mundo por um propósito, por questão de identificação. E aí isso, essa maneira de gestão, ela contribui bastante até para um senso de pertencimento e de dono, e de todo mundo ter... Porque é muito comum, principalmente grandes empresas, onde os funcionários não gostam do seu empregador, né? Que é algo meio difícil de entender... Mas isso dá muito pelas relações de trabalho e por remuneração e por uma falta de visão de futuro, talvez, né? E empresas, assim, mais abertas, mais transparentes, onde todo mundo tem a chance de crescer e de virar dono, por que não, né? Numa questão de um sócio, talvez as pessoas, elas até deem um pouco mais do que o esperado por ter essa perspectiva de futuro.
É isso aí, é isso que eu vejo, é o futuro, não adianta.
Objetivo em comum, né? Eu quero que o meu setor dê certo, mas para isso eu tenho que levar esse projeto da melhor forma possível pro próximo, né? Então eu quero garantir que chegue tudo bem para eles, para ser mais fácil, para eles passarem melhor ainda pro próximo, né?
É isso aí, porque daí tu começa a voltar aquela formatação de time e por isso a transparência e a sinceridade que tem que ter do time. Porque não adianta nada, um depende do outro.
Sim.
Bom, agora vamos pegar Estúdio Agro como exemplo. Nós temos a expansão, tem o franchise e tem a operação, que é das bandeiras do grupo. Não adianta nada a expansão vender para um franqueado que não gosta de comercial.
Sim.
Ou que ele não vai ter capital para colocar um consultor. Aí tu vai passar para o franchise em uma bola que não vai fazer sentido. Ou o franchise não atender bem, a expansão colocar, o franchise não atender bem. Tudo é um ciclo.
E pensa no outro, né?
Um tem que pensar no outro e tem que cobrar, entre aspas, de uma forma respeitosa, o que não está acontecendo. E assim um time. O time de futebol, quando está na final da Libertadores, é um cobrando o outro.
Sim.
Volta para marcar, faz isso. E é muito parecido numa empresa.
Tudo, né? É. Quando a gente troca essa pirâmide. O Maurício, que é do comercial, vai saber. Antigamente, na empresa antiga, o comercial era o arqui-inimigo da operação. Esse cara vende tudo errado, esse cara passa esse contrato pra mim, tem nenhuma cláusula direito, tudo explicou errado pro cliente, ele entendeu errado. O comercial é essa operação aqui, faz isso, faz aquilo, e hoje em dia não. Hoje em dia eu quero entregar esse contrato muito bem pra operação, eu quero explicar tudo pra esse cliente, quero prestar suporte enquanto o processo acontece, né? E a operação é a mesma coisa.
Que é outra coisa, que mudou muito, hoje o cliente é o centro, né?
É. Uhum.
Porque hoje, quem não está colocando o cliente ao centro está fadado ao fracasso. Antes até existia empresas, porque hoje tem internet, está muito fácil de tu mudar de empresa, tu vai lá, tu pesquisa, tu conhece o histórico dela. Antes era mais difícil, pegava uma de nome e ficava. Agora pega os bancos aí, quantos bancos não estão comprando empresas porque fizeram um produto melhor que ele.
Sim.
Fez naquele segmento, ele tem que ir lá e comprar. Por quê? Porque senão vai perder mercado, começou a perder. Então, se tu tem uma coisa que não é voltada a pensar no cliente, primeiro que a XP não existiria, né?
Sim.
Se os bancos tivessem dado conta, o Uber não ia existir, porque quem é que tinha confiança de pegar um Uber que, em tese, era uma pessoa desconhecida que, por causa de um aplicativo?
É.
Por causa da qualidade de serviço, a facilidade. Então, o cliente é o centro, cada vez mais tu vê que é muito importante para uma empresa que quer crescer.
É, e tem outra coisa também que hoje, quando tu vai vender ou quando o cliente vai comprar alguma coisa, ele já conhece o produto. Então, aquele vendedor que vende errado ou que mente para vender, a jornada dele é muito curta. Porque, normalmente, o cliente já conhece ou ele já pesquisou teu produto antes, ele já tem uma ideia de preço, ele sabe como é que funciona, ele já viu o teu concorrente. Então até pode enganar ele, mas também tem duas coisas que a gente não recupera, né? Que é relacionamentos e reputação. E o mercado, ele é, apesar de ser muito amplo, ele é muito pequeno também em alguns aspectos, principalmente hoje com a internet, e o teu nome, ele é muito importante. Então, se um dia tu faz algo de errado, ou o teu nome vai parar na boca de outras pessoas, e quando alguém se deparar contigo, as portas se fecham. Porque tu não fez um trabalho bem feito, tu enganou alguém para ter um benefício naquele momento E tu pode estar dando fim à tua carreira por conta disso.
Isso aí. Uhum. Tudo que tu cresce muito rápido assim, a chance é também de desmoronar. Mas uma coisa que tu falaste, e é bem importante mesmo, nós no Estúdio Fiscal, nós tínhamos também um problema disso. O franqueado, às vezes, vendia na ponta e muitas vezes o cliente não entendia bem o que era o produto.
Uhum.
E aí, com base nisso, quando a gente estava desenhando os padrões, e nós íamos entendendo, quando dava algum problema na hora do faturamento, vamos lá, tem algum problema, então tem que ligar o pisca-alerta para entender o que, que aconteceu aqui, para colocar o cliente ao centro.
Sim.
Então nós decidimos fazer a reunião de abertura. Por quê? Porque na reunião de abertura nós fazíamos o empresário e o contador sentar conosco e nos contar tudo o que tinha de detalhe na empresa dele. E aí nós desenhamos o questionário. O que acontece com isso? E às vezes não era nem que tinha sido mal vendido, mas daqui a pouco o franqueado estava falando lá com o empresário, e na venda o empresário começa a contar algumas coisas da empresa, e daí na hora esqueceu de passar. E no que esqueceu de passar, tu apontou, ele não queria que olhasse imposto de renda, e nós olhamos todo imposto de renda.
Uhum.
Então a reunião de abertura ela foi criada justamente para isso, para colocar o cliente ao centro, onde a gente delimita o escopo, se necessário. Eu não quero que eu olhe energia, ok? Então não vamos olhar energia elétrica. Então isso daí é mais uma coisa que foi voltada ao cliente, pensando no cliente ao centro.
Legal. Agora a gente falou um pouco de Estúdio Agro, né? E aí a gente tem uma transição, pode-se falar, da tua carreira, né? E como é que é sair de diretor operacional ou diretor financeiro, agora como head da Estúdio Agro, até te considera mais empreendedor agora? E como é que é esse desafio? O que, que tem de novo entre a direção de uma operação de uma empresa gigantesca para um projeto mais recente em fase de crescimento?
É, tu sabe que a agro é uma coisa que eu sempre gostei dela, até porque o meu pai é produtor, né? Então eu sempre tive uma vivência do agro. Mas o que que muda, né? Porque a agro, ela usa muito os serviços do grupo.
Uhum.
Então a gente acaba ficando um pouquinho mais na parte comercial, bem mais na parte comercial. Só que uma coisa não muda, é o processo que a empresa tem que ter. Por exemplo, hoje chega um franqueado novo no Estúdio Agro. Nós temos uma estatística. A cada 20 reuniões, um contrato fechado. Vamos lá, a cada 20 reuniões, um contrato. Se eu quero fechar um contrato no mês, em tese, eu tenho que realizar 20 reuniões. Estatisticamente, pode ser mais ou menos, mas estatística é isso. Para eu realizar 20 reuniões, eu tenho que marcar 24. Por quê? Porque eu tenho uma quebra de 20% de reuniões que são desmarcadas. Também é estatística. Para eu marcar 24 reuniões, eu tenho que fazer N ligações, que também nós temos esse número. E aí, chega no contrato. Tem mais detalhes lá no meio, que daí o franchise fica olhando os remédios. Por exemplo, eu estou fazendo só visita 1. Eu estou fazendo visita 1 e não estou fazendo follow. Então, são umas questões que daí o franchise também olha para auxiliar o franqueado. Mas você entende que o que acontece? Vamos lá, muitas vezes eu posso estar fechando dois contratos. E isso tem... Toda essa pirâmide tem um tempo, né? Só que eu estou fechando dois contratos, está ótimo. Só que eu não fiz ligações esse mês. O que que vai? No mês seguinte eu não vou ter...
Vai cair, não tem reunião.
Não vou ter reunião. Eu não vou ter reunião, não vou fechar contrato. E quando a gente olha a empresa como um todo, a gente consegue ver aonde que está o buraco. E aonde está o buraco é o lugar que a gente tem que agir. Então,
perfeito.
E isso serve para tudo. Para operação nós tínhamos a mesma coisa. Aí, tá, mas como é que era a operação? A operação eu queria faturar 1 milhão. O que, que eu preciso para faturar 1 milhão? Aí eu tenho que ter uma competência de 1.200, porque 20% é inadimplência. Ah, e para eu faturar, para ter uma competência de 1.200, eu tenho que faturar X dividido pelo número de parcelas que eu faturo. E para eu fazer, e eu vou voltando, e daí eu vou saber quantos jobs eu tenho que fechar no checklist. E nesse longo do tempo eu ainda tenho que colocar o que eu quero crescer, porque o que eu estou fechando no checklist hoje é o que eu vou ter de resultado amanhã. Então eu também tenho que aplicar o crescimento.
Sim.
Então isso eu vejo que é muito, é igual para tudo.
Sim.
Mas agora dizer que eu não fiquei mais completo eu fiquei. Eu tive que aprender marketing, coisa que eu não olhava, porque o contrato já vinha pronto. Tive que olhar a técnica de venda, tive que estudar. E aí tu vai ficando mais completo e...
Mas interessante é sempre aplicando os processos em qualquer que seja a área.
Isso, é que os processos, esse daí, automaticamente... Eu digo que tem duas maneiras de uma empresa crescer, e é importante olhar as duas, né? O orgânico, que é esse que a gente está conversando, olhando processo que tu vai fazendo melhorias pequenas.
Uhum.
E a disrupção. O que é a disrupção? É tu acabar o teu próprio negócio. Vou dar um exemplo, batido já. A Blockbuster era uma locadora, aonde veio a Netflix, fez uma disrupção e a Blockbuster não existe. Se a Blockbuster, daqui a pouco, não sei porque eu não estava lá, mas ela devia estar melhorando o processo dela. Eu lembro que tinha uma época até que não precisava sair de casa para pedir uma fita, porque é um motoboy. Mas não tinha alguém pensando em derrubar o negócio, ela mesma se derrubar. E aí que é a disrupção. Então é importante até pessoas diferentes pensando nisso. Porque a pessoa que está focada no dia a dia, ela não vai ter uma ideia disruptiva. É difícil, porque tu está melhorando a vírgula da vírgula para tapar aquele buraco. Enquanto outra pessoa pode estar pensando na disrupção.
Porra, que loucura.
Que é derrubar o seu negócio. Sim. É simplesmente como que eu faço para esse meu negócio deixar de existir e eu ter alguma coisa com base em tecnologia ou o que seja.
Entendi.
Substitui.
E as pessoas são disruptivas ou se tornam disruptivas?
Eu acho que tu pode estudar muito. No momento que tu vai ouvindo pessoas inteligentes, tu vai pesquisando, tu vai tendo ideias, mas também tem pessoas que já nascem com uma criatividade um pouquinho além. Mas tudo pode ser estudado, por causa que no momento que houve muitas pessoas que têm essa imaginação, tu vai pegando um pouquinho daqui, tu vai fazendo a tua também.
Repertório.
Tu não pode parar de olhar o mercado. Na verdade é isso. Se tu parar de olhar o mercado, tu vai ficar para trás. Como tudo, se tu parar de olhar a tecnologia, tu vai ficar para trás.
É um aprendizado contínuo. Legal, acho que a gente conseguiu entregar bastante coisa, né? Quero agradecer o pessoal que tá aqui nos assistindo e comentando, né? E convidar para deixar o like, porque a gente tem mais gente aqui nos assistindo do que deixar o like. Então, por favor, é de graça, ajuda o YouTube a entender que o nosso conteúdo é legal, né? Então, vamos participar. Aproveita, já compartilha, né? Se você entendeu que esse conteúdo é interessante para alguém que está começando um negócio, para alguém que está liderando algum projeto e pode se beneficiar de alguns desses conselhos que a gente passou aqui, e a gente poder continuar fazendo esse trabalho, buscando ajudar o maior número de pessoas possíveis, né? Seja na sua carreira pessoal, né? Ou no desenvolvimento do seu negócio. Nelson, muito obrigado pela tua participação.
Se
fica à vontade para voltar mais vezes, acho que tem mais coisas que a gente pode tirar, né? Então fica aberto o convite. Matheus, novamente muito obrigado, né, por ter comparecido aqui.
De nada.
Estamos de volta. Precisando. Quer passar o calendário, hein?
Vamos passar essa semana para eles.
Isso aí.
O pessoal já ficar esperando. Hoje, dia 18, vocês já assistiram. No dia 20, pessoal, a gente vai ter o William Azevedo falando um pouquinho sobre a destinação solidária e o voluntariado através do imposto. Como é que a gente utiliza os tributos para estar auxiliando um pouquinho mais a população. E na sexta-feira, dia 22, no mesmo horário também, às 19 horas, a gente vai ter o diretor comercial Otelo William falando um pouquinho sobre venda. Será que venda é um dom? Será que venda é prática? Mesma coisa que você falou, será que a gente nasce assim? Será que a gente se aprimora? A gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso.
Legal, então relembrando, o Estúdio Cash acontece toda segunda, quarta e sexta, às 19 horas, no canal do Grupo Estúdio no YouTube. Quarta e sexta com o Matheus e o Douglas. A segunda estaremos eu e o Matheus aqui para a gente começar a semana trazendo insights legais. Então espero de verdade que esse nosso bate-papo tenha agregado, tenha te trazido novas ideias para melhorar a semana e quem sabe o restante do ano aí, né, nos projetos de cada um. Novamente, muito obrigado a todos. Nos vemos na semana que vem. Uma ótima semana a todos. Bons negócios e tchau.
Até mais, pessoal.
Até mais.
Tchau.